sending 1SS, sending 1SS.
Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, câmbio.
Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo e sejam bem-vindos a mais um Gaia Astrocast.
Oi, gente. Meu nome é Marina e é um prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje, vamos falar sobre as auroras polares e as tempestades solares.
Mas, afinal de contas, o que é uma aurora polar?
É um fenômeno que ocorre em algumas regiões do nosso planeta, onde é possível observar luzes no céu noturno que parecem dançar, proporcionando um espetáculo visual e capturando a imaginação dos cientistas que estudam como a energia e as partículas do Sol afetam o espaço próximo à Terra. Nesse episódio, investigaremos as causas e as circunstâncias deste fenômeno que tem origem no Sol.
As manchas solares são áreas que aparecem escuras na superfície do Sol. Nelas, o campo magnético é cerca de 2.500 vezes mais forte que o campo magnético da Terra. E é por causa dessa intensidade que as manchas solares parecem escuras, já que ela faz com que essas partes sejam mais frias do que as outras partes da superfície do Sol. Perto dessas manchas solares, podem ocorrer as chamadas erupções solares, que são explosões repentinas de energia causadas pelo emaranhamento, cruzamento ou reorganização das linhas do campo magnético. Essas erupções intensificam os ventos solares. Em situações normais, os ventos estão mais para leves brisas, mas as erupções os transformam em grandes tempestades. Como consequência, uma enorme quantidade de partículas carregadas vai em direção à Terra.
E como a gente se protege dessas partículas? Nosso planeta possui um campo magnético gerado em seu núcleo a partir de ferro e níquel fundidos a altas temperaturas. Esse campo funciona como proteção contra as tempestades solares. Sem ele, seríamos atingidos em cheio e todos os nossos dispositivos elétricos e redes de distribuição de energia seriam destruídos por conta da tempestade solar, causando apagões e prejuízos altíssimos para todos. Em casos excepcionais, as tempestades são mais fortes e nosso campo magnético não consegue absorver tantas partículas. Quando isso ocorre, costuma virar notícia.
No dia 3 de março de 1989, uma grande tempestade solar causou um apagão da rede elétrica na província de Quebec, no Canadá, deixando 6 milhões de pessoas sem luz. Mas a maior tempestade solar já registrada na história ocorreu no dia 1 de setembro de 1857 e ficou conhecida como o evento de Carrington, em homenagem ao astrônomo que a registrou. Pouco antes do amanhecer do dia seguinte a essa tempestade, luzes dançantes foram vistas quase no planeta inteiro, inclusive em países latino-americanos, como Panamá e Colômbia. Os telégrafos, que eram os principais meios de comunicação da época, ficaram malucos. Alguns pararam de funcionar, outros funcionavam mesmo estando desconectados das baterias. Outros até pegaram fogo. O que as pessoas daquela época vivenciaram foi o fim de um ciclo de atividade solar.
As partículas carregadas não absorvidas pelo nosso campo magnético se deslocam para os polos do nosso planeta e se chocam com a atmosfera, nascendo a aurora boreal, no polo norte, e a aurora austral, no polo sul. E o curioso é que elas se movimentam em direções opostas.
Os elétrons energizados interagem com as moléculas de oxigênio e nitrogênio presentes em nossa atmosfera, que resultam então em luzes de cor azul, vermelha e verde. Um verdadeiro espetáculo. As auroras mais comuns são as verdes, que ocorrem a uma altitude de cerca de 100 km. O local com maior ocorrência de auroras boreais é a área Lapônia, na Finlândia, mas elas também podem ser vistas na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alasca, Escócia, Rússia, Islândia, Groenlândia e Canadá. A cidade de Ushuaia, na Argentina, é um dos lugares que podemos observar a aurora austral, bem como na Austrália, Nova Zelândia e na Antártica. Aos interessados em ver esse show de luzes naturais, ele ocorre nos meses de setembro, outubro, fevereiro e março, que são períodos mais prováveis de manifestação das auroras.
Uma coisa interessante sobre as auroras é que a Terra não é o único planeta que tem elas. Esse fenômeno já foi visto em outros planetas do Sistema Solar, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As agências espaciais costumam usar as auroras para estudar e então entender o campo magnético dos planetas. Incrível, né?
Outra coisa incrível é o chamado ciclo solar, que acontece a cada 11 anos aproximadamente. Quando os polos norte e sul do campo magnético do Sol trocam de lugar, os astrônomos acompanham esses ciclos solares contando o número de manchas solares. E esse ciclo afeta a atividade na superfície do Sol. O início de um ciclo solar é quando o Sol tem menos manchas. Com o tempo, a atividade solar e o número de manchas aumentam. O meio do ciclo solar é quando o Sol tem mais manchas. À medida que um ciclo termina, o Sol volta ao mínimo de manchas e um novo ciclo começa. Hoje, cientistas trabalham para aprimorar nossa capacidade de prever a força e a duração dos ciclos, assim como as erupções extremas de materiais vindos do Sol. Essas previsões podem ajudar a analisar o que chamamos de clima espacial, assim como nos prepararmos e protegermos nossas comunicações de rádio, satélite e os astronautas no espaço. A atividade solar pode afetar a eletrônica dos satélites e reduzir sua vida útil. Além disso, a radiação emitida é nociva para os astronautas que trabalham fora da Estação Espacial Internacional. Com essas previsões em mãos, os satélites podem ser colocados em modo de segurança e os astronautas podem adiar suas caminhadas espaciais.
Conhecer as condições do clima espacial que nossa estrela cria em torno do Sistema Solar é algo essencial para a gente entender nosso lugar no universo e para desempenharmos melhor nossas pesquisas e nossa busca pelo conhecimento. Bom, gente, nosso podcast está chegando ao fim. Obrigado por acompanhar mais um Gaia Astrocast. Confira nossos outros episódios e acompanhe nossas redes sociais para ter acesso a todos os conteúdos que publicamos. Até a próxima!